Bem-vindos ao The Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constitui-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Miguel Herdade trabalha em desigualdades educativas e integração social. É diretor associado no Ambition Institute no Reino Unido e é também governador de uma escola primária em Londres. Em Portugal, é ainda cofundador da Orquestra Sem Fronteiras, a primeira organização portuguesa a vencer o Charlemagne Youth Prize no Parlamento Europeu. Foi docente no Nova SBE, School of Business and Economics, e cofundador e diretor executivo da Academia Johnson na Amadora. Posteriormente, trabalhou no The Challenge, National Citizen Service, o maior projeto de integração social no Reino Unido. Seja muito bem-vindo, Miguel, é um prazer ter-te aqui connosco. Para começarmos, podes explicar de um modo breve a tua formação e o que fazes atualmente no teu trabalho?
Boa. Bem, olá, André e Bruno, muito obrigado pelo convite. Eu tenho um percurso bastante sui generis a nível de formação. A minha formação base é, na verdade, em Direito, uma coisa que me custou bastante fazer e que não foi muito interessante, e especializei-me mais tarde, depois de acabar o curso, em jurídico-políticas, ou seja, em forma de direito público e que envolve direito administrativo, envolve como é que se fazem leis, envolve como é que os governos gerem a coisa pública e, portanto, está um bocadinho ligado também com políticas públicas e a coisa pública, por assim dizer. E mais tarde também estudei um bocadinho no King's College, um bocadinho de políticas públicas e economia. Mas no fundo eu sou um exemplo claro de uma pessoa que faz uma coisa muito diferente da qual estudou, porque de facto ao longo dos últimos anos tenho trabalhado mais nas áreas das desigualdades em educação e também da integração social nesses sítios que tu referiste na tua introdução. E ainda bem que assim é, porque não temos todos que fazer exatamente aquilo que estudamos e enfim, na minha opinião, às vezes também a nossa formação base serve mais para. E enfim, todo o sistema universitário também pode servir mais para nos ajudar a pensar e a estruturar ideias e ganhar skills que são úteis a outras áreas de saber. E enfim, acho que de certa forma sou um exemplo disso. E pronto, é mais ou menos o meu background e isso que eu tenho feito.
Miguel, como sabemos, a educação é central na sociedade e a educação primária tem a sua dinâmica própria. No teu dia-a-dia, como é que é a interação com outras áreas? O que procuras trazer para o teu trabalho dessas interações?
Eu, ao longo da minha carreira, tenho tentado fazer um approach que não é, se calhar, o mais comum em Portugal, que é, no fundo, aquilo que, se calhar, em inglês eles dizem um evidence-based policy e um trabalho baseado na evidência científica, ou seja, tentar trazer ao máximo a ciência para informar as decisões que nós tomamos, quer em políticas públicas, quer, ao longo da minha carreira, em montar projetos diferentes, sejam eles organizações inteiras ou pequenos ou grandes projetos dentro de determinadas organizações. Por exemplo, no Ambition Institute nós somos uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, portanto os ingleses chamam isto de uma charity normalmente, mas também somos um instituto no verdadeiro sentido da palavra. Portanto, temos um departamento de research, temos um departamento de melhores práticas, temos essa preocupação, quase esse rigor universitário, temos uma data de gente fantástica, com doutoramentos e com essa mais-valia, e o que nós fazemos é exatamente trazer essa mistura entre a teoria e a prática, e portanto basear programas que são desenhados, feitos com base no que a ciência nos diz que funciona, seja, por exemplo, como é que funcionam os nossos cérebros, no caso das crianças, seja em que, por exemplo, dados estatísticos, dados sobre desigualdade e pobreza, onde é que são as pessoas que precisam de mais apoio, e tentar perceber o que é que funciona nos nossos programas. E isso não se pode fazer pondo o dedo no ar e medindo de onde é que vem o vento. Isso tem que ser feito com dados de pessoas reais e com dados de experiências que funcionaram antes. E portanto, isso é uma coisa que eu tenho definitivamente muito orgulho em fazer, essa aproximação de evidenciar o trabalho que fazemos com base na evidência, por uma razão muito simples, porque quer na minha área, ou seja, na educação, como, por exemplo, na saúde, há um imperativo moral de nós garantirmos que o que estamos a fazer vai de facto ter um impacto positivo sobre as pessoas que, em teoria, normalmente são as pessoas mais vulneráveis, que são os doentes e as crianças, não é? E portanto, há esse imperativo de quando vamos experimentar fazer uma coisa nova e arranjar soluções para os problemas que existem, ter a certeza que o que estamos a fazer não é uma teoria maluca, não é uma coisa que vem da cabeça de um doido, mas sim uma coisa que tem de facto essa aproximação, seja, e dei um exemplo na educação, por exemplo, as ciências cognitivas e o estudo de como é que funciona a memória, como é que funciona o cérebro, mas também, se calhar, o estudo da economia da educação, o estudo da análise estatística e de dados, e perceber de que forma é que todos esses elementos podem ajudar-nos a montar os nossos programas, a perceber quem é que são as pessoas que precisam mais da nossa ajuda e de que forma é que, de facto, nós podemos desenhar os nossos programas de forma a ajudá-las. Isso para mim é absolutamente crucial. Por várias razões, mas uma das quais é essa, porque de facto temos esse dever moral e ético de ter certeza que o que fazemos tem de facto um impacto, porque há muita gente que faz coisas bem intencionadas, mas depois escusa-se a medir o impacto, ou escusa-se a ver se funcionam e acabam às vezes por fazer mais mal do que bem. Isso para mim é uma coisa que me aflige e que tentamos sempre não fazer, de certa forma.
Falaste de várias áreas e a base da educação é ser transversal e a base das várias áreas de conhecimento, mas estas áreas, e dentro do âmbito científico, vão ter desigualdades tanto no acesso como na perseverança do percurso diferentes. Como é que pode a educação e estas áreas colaborarem de forma que estas desigualdades sejam identificadas e combatidas?
Eu acho, educação tem um problema que às vezes outras áreas não têm, que é toda a gente acha que percebe imenso de educação. E isto eu acho que é porque, de facto, de uma forma ou de outra, ao longo da sua vida, toda a gente acaba por tocar na educação, seja porque foram alunos, seja porque têm filhos que são alunos, ou seja porque são professores, ou seja porque veem as crianças à sua volta e toda a gente sente que tem muito a dizer sobre educação. E eu desconfio, e há evidência disto, de que é uma área onde há muita, muita opinião mal informada e muitos mitos, muitas vezes nos próprios professores, outras vezes nos pais, que acreditam em coisas que não têm qualquer evidência científica por trás e que, na verdade, por vezes são muito prejudiciais aos alunos e ao sistema de ensino como um todo. E há essa dificuldade enorme na minha área, que é trazer a ciência. Por vezes traz problemas do ponto de vista da intuição das pessoas e coisas que as pessoas não acreditam. Eu vou dar um exemplo muito prático para quem nos está a ouvir. E de certeza que vocês já ouviram falar disto, mas há um mito muito comum em que imensa gente acredita que é que há estilos de aprendizagem. As pessoas acham que há pessoas que aprendem melhor verbal, do ponto de vista da audição, pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais através do toque e das atividades, não é? Isso é um mito, quer dizer, de facto, fizeste uma análise nos Estados Unidos e perguntaram aos professores quantas pessoas é que acreditam que, de facto, um aluno aprende melhor se nós tentarmos fazer um match entre o nosso estilo de ensinar e o estilo de aprendizagem deles. E os números eram altíssimos, ou seja, 90% dos professores acreditavam que isto era uma coisa. Quando se vai fazer um randomized control trial ou uma outra qualquer experiência, e já se fizeram várias, descobre-se que não há nenhum ganho em tentar fazer um match entre o estilo de aprendizagem que o aluno acha que tem e que o processo. Não há nenhum match em tentar achar que um aluno que aprende melhor verbalmente ou auditivamente aprende melhor se eu apostar nesse estilo de aprendizagem ou mesmo para o estilo visual. E há razões simples para isso, não é? Há coisas, por exemplo, eu não vou ensinar um mapa a ninguém do ponto de vista meramente verbal, eu não vou descrever o mapa. Não é? É uma coisa que, se calhar, é preciso a criança ou a pessoa vê-lo, não é? O mesmo em relação a uma textura, ou se calhar em relação ao sabor. E portanto, essas teorias, na verdade, são prejudiciais. E são prejudiciais porquê? Porque significa que nós estamos a alocar um recurso, neste caso o tempo dos professores, a energia dos professores e a energia dos alunos, para uma solução que, na verdade, não tem nenhum impacto nos alunos. Isso é um problema. Quando temos um sistema de ensino que normalmente peca por ser escasso em recursos. E, portanto, o que nós temos que fazer é garantir que, com base na evidência científica, conseguimos alocar melhor os recursos possíveis para ensinar aqueles alunos e não perder tempo com estas teorias que não estão provadas, que são verdadeiros mitos de educação. E é muito difícil desconstruir estes mitos, sabem? E por acaso, uma das minhas grandes amigas agora vai ter um filho, e vou dar o exemplo de outro mito. Eu estou há meses a tentar explicar-lhe uma coisa que os economistas chamam a curva de Heckman, com a qual o Heckman ganhou o Prémio Nobel da Economia, e que é, no fundo, uma curva que explica, de forma muito simples, que quanto mais cedo investirmos na educação de uma criança, maior é o nosso retorno. E, portanto, o pré-escolar, por exemplo, tem um retorno muito maior do que o ensino universitário. Portanto, vale muito mais a pena investir muito mais na creche do que na universidade. Claro que nós fazemos o oposto no mundo real, não é? Investe muito mais na universidade do que quando as crianças são pequenas. E eu estou à mesa a tentar explicar esta minha grande amiga que, olha, vale mesmo a pena pôr a tua criança, quando ela for logo nova na creche, investires muito a ler-lhe à noite, investires em qualquer forma de educação que possas, porque isso vai-te trazer um retorno muito grande ao longo da vida dela, e isso está à medida até empiricamente, vai ter um impacto nos salários das crianças quando crescem, na capacidade delas terem melhores notas ao longo da sua vida, etc, etc. E ela não acredita em mim. Eu mostro-lhe a evidência, eu mostro-lhe os estudos, mostro-lhe o paper, ela diz, não, eu não acredito nisso. E, portanto, é muito difícil, na minha área, na área de educação, desconstruir os mitos, e as convicções que as pessoas têm, que de facto são, enfim, são muito problemáticas. E uma das coisas que eu tento combater é muito isso. E podem ir desde estas coisas, que há um bocadinho mais técnicas, até, por vezes, à base dos problemas, não é? Há muita gente com a qual eu me cruzo, e, sobretudo, enfim, eu venho do meio social privilegiado, de Lisboa, e continuo a ter muita gente à minha volta que acha, por exemplo, que os alunos mais pobres tendem a ter piores notas porque são mais burros. Não percebem, não são sensíveis à evidência científica, que obviamente isso não é verdade, não é? Não percebem que os alunos mais pobres têm barreiras ao longo da sua vida que os impedem de ter melhores notas. E em média, claro que há alunos mais pobres que têm notas fantásticas, como é óbvio, mas não conseguem olhar para os dados empíricos e perceber que, por exemplo, a quantidade de dinheiro que os nossos pais ganham é completamente correlacionável com a nossa capacidade de ter boas notas na escola. E isso, enfim, impressiona-me a resistência que as pessoas têm à evidência, não é? Aquilo que nós lhes estamos a pôr à frente. E portanto, esse é, se calhar, o maior desafio que eu enfrento na minha profissão, sem dúvida nenhuma.
E indo um pouco na mesma linha, quais são os atuais desafios que incidem sobre esta desigualdade social e como é que esses desafios dessa desigualdade social é comunicada para a sociedade em geral?
Pois, os desafios variam um bocadinho, talvez, de país para país, mas se quisermos fazer assim um panorama em traços largos, o grande desafio nos países desenvolvidos, nos países mais ricos, da Europa, da América do Norte, e com sistemas de ensino mais evoluídos, na minha opinião, o grande desafio é, sem dúvida, a desigualdade. Porque continua a ser muito marcado que a quantidade de dinheiro que os nossos pais têm, a escolaridade dos nossos pais e, particularmente, a escolaridade da nossa mãe, continuam a ser fatores muito decisivos na minha capacidade de ter melhores ou piores notas na escola e, portanto, em adulto, poder aspirar, por exemplo, a ir à universidade, a ter ordenados mais altos e, portanto, de certa forma, sair da condição social em que nasci. Isso acontece em quase todos os países desenvolvidos, uns mais que outros, certamente. E é particularmente marcante ou vincado esse fosso entre ricos e pobres em países como Portugal, ou como os Estados Unidos, ou como a Inglaterra. Isso é um desafio grande que enfrentamos. Esse desafio, enfim, infelizmente tem-se vindo a sentir ao longo das duas, quer dizer, ao longo das décadas. Basta ver que em Portugal, infelizmente, por exemplo, o fosso entre ricos e pobres não diminui há 20 anos, praticamente, desde que fazemos os exames PISA, que são os exames muito importantes que fazem a comparação internacional entre vários países. E isso é preocupante. Eu diria que hoje em dia, se calhar, o desafio mais marcante E centralizando no, particularmente no caso português, é sem dúvida o fecho das escolas por causa da pandemia. Eu acho que já, quer dizer, já ninguém se interessa por isso, mas o impacto do fecho das escolas na pandemia é absolutamente brutal e a evidência científica é muito forte nesse sentido. E aliás, à exceção da Suécia, onde não se fecharam as escolas, todos os outros países demonstram grandes perdas de aprendizagem. Todos os outros países, salvo a Suécia, e teoricamente, segundo o Ministério da Educação, Portugal também não teve perdas de aprendizagem. Aliás, pelo contrário, segundo o nosso Ministério da Educação, Portugal até melhorou as aprendizagens com escolas fechadas, o que levanta imensas questões sobre o nosso sistema de ensino, sobre as quais eu me vou escusar a desenvolver, por serem tão absurdas, não é? Acho que foi um momento baixo do nosso sistema de ensino ter um Ministro de Educação que disse que ter as escolas fechadas é melhor para a aprendizagem dos alunos do que ter as escolas abertas. Mas, passando uma esponja sobre esse enorme disparate, o que vemos é que há aprendizagens perdidas across the board, e o Banco Mundial fez uma meta-análise muito interessante em relação a isso. E o que vemos é que, havendo aprendizagens perdidas, há sobretudo um grande problema de desigualdade. Ou seja, aqueles alunos que nascem em famílias mais pobres desaprenderam mais, ou perderam mais aprendizagens, melhor dizendo, do que os alunos mais ricos, por várias razões, porque vivem em casas melhores, porque tiveram acesso aos computadores, porque sequer depois tiveram explicações para recuperar o tempo perdido, porque precisamente vivem em casas que há com mais livros e que não têm a partilhar quartos com irmãos e que têm acesso a tudo isso. E portanto, é preciso fazer um grande investimento para recuperar esta geração. A OCDE, nós, eu com alguns colegas meus, antigos colegas meus da Universidade Nova de Lisboa, olhámos com muito cuidado para esses dados e até propusemos uma forma, lá está, baseada na evidência, de recuperar estas aprendizagens. Mas, basicamente, um dos dados que nos alertou muito foi que a evidência científica apontava que o fecho das escolas ia implicar perda de ordenados futuros dos alunos. Como é que isto se mede? Basicamente, enfim, traços muito de números muito grossos, traços muito largos. Cada ano que nós andamos na escola equivale, em média, a um 10% de acréscimo salarial ao longo da nossa vida. E, portanto, quando nós fechamos a escola um bocadinho, umas semanas, uns meses, estamos a perder ordenados, não é? E fazendo esse cálculo, a OCDE fez esse cálculo para Portugal e foi publicado pela Iniciativa de Educação em Portugal, e concluiu-se que a perda de ordenados futuros dos nossos alunos que estavam na escola durante o tempo de Covid equivale a praticamente um ano de PIB, portanto 212 mil milhões de euros até ao fim do século. Eu acho que não se falou suficientemente disto, e acho que as pessoas não têm a noção nenhuma das enormes cicatrizes que isto pode deixar se de facto não se fizer um investimento para recuperar estes alunos. Em cima disto, nós estamos num comboio que está a ir de frente para descarrilar, porque o sistema de ensino simplesmente vai perder português, vai perder o fator mais importante que nós temos para combater a pobreza e para dar educação a todas as crianças, que é os nossos professores. E neste momento, Portugal, temos um problema trágico de falta de professores, e isso é preocupante. E eu desconfio que, de novo, os mais prejudicados vão ser novamente os mais pobres, e portanto vamos aumentar essa desigualdade. Mas pronto, se calhar vou parar aqui, que é para não continuar neste meu chorrilho, enfim, de verdades, mas que são um bocadinho negativas, e não querendo pintar um cenário, enfim, apesar de difícil que é, mas pronto, acho que são esses os principais desafios que temos pela frente neste momento, sem dúvida.
E como é que achas que deveria ou poderia ser incluída a vertente da comunicação nos currículos escolares? Talvez nas várias etapas da formação, e qual achas que poderia ser o impacto dessa inserção?
Os currículos escolares são um fator importante na escola, não são o fator mais importante. E eu acho que sim, era importante ensinar aos jovens e às crianças ferramentas dos vários, enfim, que as ajudassem a entender melhor várias coisas. Um exemplo típico é a literacia mediática, a literacia financeira e tudo isso. Mas eu gostava, aqui gosto sempre de ir um bocadinho aos básicos, não é? As pessoas, eu vou dar um exemplo muito claro, as pessoas queixam-se muito, e estou sempre a ver isto, sobretudo nas redes sociais mais corporate, tipo LinkedIn, as pessoas queixam-se muito que Portugal é o país pior com literacia financeira, e rasgam as vestes, e faz-me um bocado de confusão as pessoas preocuparem-se com isso, porque é óbvio que Portugal é o país com pior literacia financeira, não podia ser de outra maneira, porque Portugal é provavelmente o país com pior literacia em geral. Bem, isto não é tecnicamente verdade o que eu estou a dizer. Bem, não sabemos, porque não entramos, lá está, no teste que mede isto, mas, e portanto não sabemos com certeza. Mas o que acontece em Portugal é que o sistema de ensino português é ainda, ou por outra, Portugal é ainda o país onde menos gente concluiu o 12º ano, da Europa toda. Não é? Portanto, cerca de metade, hoje em dia já, se calhar já está mais, pronto, mais próximo dos 45%, mas pronto, cerca de metade da população ativa, ou seja, a população entre os 25 e os 65 anos, não tem o 12º ano concluído. E portanto, isto contrasta com uma média europeia de cerca de 20% e tipo 10% na Holanda e, pá, e 5% na Croácia, estão a ver? Portanto, é uma diferença muito grande. E portanto, não é razoável pedir a todas estas pessoas que de facto Portugal, por este atraso que existiu, não lhes ter conseguido dar os anos de escolaridade que elas mereciam e que deviam ter tido, não é possível pedir-lhes que sejam mais literadas do que todos os outros que tiveram essa oportunidade de acabar o 12º ano, não é? E como é óbvio que isso é um problema, não é? E portanto, eu acho que primeiro é preciso resolver o problema de base, e Portugal, nesse aspecto, só para dar aqui um spin mais positivo à coisa, é um verdadeiro milagre. Isso é uma coisa que temos de nos orgulhar, porque finalmente conseguimos levar a escola a mais gente. Hoje em dia quase toda a gente acaba o 12º ano, cerca de metade das pessoas já vão para a universidade, isso é brutal. Mas de facto contrasta com um país em que em 1981 uma em cada quatro mulheres não sabia ler nem escrever, não é? E isso é uma diferença muito grande. E portanto eu estou em crer que daqui a uns anos, quando houver esta substituição geracional e de facto a maioria das pessoas já tiver feito o 12º ano, muitos deles já tiverem dado na universidade, que os nossos níveis de literacia financeira, mediática e também de comunicação que melhorem também. Eu acho que isso, que às vezes é preciso não descurar as bases, porque de facto Portugal tem feito esse notável trabalho de levar a escola a mais gente e também com mais qualidade. Os nossos resultados a nível de ciência, leitura e matemática têm subido. Aliás, salvo erro, é o único país da OCDE que tem subido constantemente, salvo erro, os seus níveis nestes três parâmetros. Isso é muito bom, e portanto eu estou em crer que daqui a uns anos vamos ver que, por exemplo, há melhor literacia de comunicação, literacia financeira em Portugal. É natural que assim o seja. O que não podemos querer é dar carros a pessoas que não têm carta de condução, não é? Ou seja, não podemos querer estar a ensinar literacia financeira ou literacia mediática ou comunicação a pessoas que não têm as bases da literacia ou as bases da numeracia. Isso era importante reter e, portanto, focar-nos nisto. Claro, focar-nos no currículo é importante, sem dúvida, mas se calhar focar-nos em garantir que os professores também têm formação adequada para ensinarem isso aos próprios, aos seus alunos, porque de facto o professor é o elemento mais importante que nós temos ao nível da escola. Muito mais importante do que a qualidade dos nossos currículos ou as nossas salas de aulas, etc. Mas isso é uma questão mais complicada, talvez.
Nós falamos, quando falamos de educação, e já falamos que a educação não é só o currículo, não é só a sala de aula, e passa muito pelo acesso à cultura. E uma coisa que, na verdade, comecei a pensar com o Gonçalo, já há alguns anos, era uma ideia brilhante que ele me transmitiu, que passa pelo seguinte: nós temos um acesso diferente à cultura, nós temos uma história cultural diferente ao longo da nossa vida, e isso muda a pessoa que nós somos. Se temos um contacto precoce com piano, com um familiar, se nos apaixonamos por livros desde cedo, porque tínhamos acesso a livros em casa ou na escola, é algo que nos molda como pessoas, indivíduos. E eu acho esta ideia muito bonita e, assim, de uma forma relativamente abstrata e aberta, gostava de saber o que é que esta ideia te traz a ti.
Então, eu acho que essa ideia é válida, E é interessante, e isso vê-se bem, por exemplo, na questão da desigualdade. Uma das razões pelas quais, por exemplo, as pessoas que nascem em agregados familiares com menos rendimentos mais baixos é precisamente porque tende a haver nesses agregados familiares, por exemplo, menos acesso a livros. E até está estudado a maneira como falamos e a forma. Até há um estudo, penso que é do Banco Mundial, que olha para isso, para a forma como esse capital social, digamos assim, da língua, a forma como se fala em casa, mesmo a maneira como os nossos pais nos ensinam a ser confiantes ou não, e portanto o estilo de parentalidade vai influenciar a forma como nós crescemos e a forma como acabamos por atuar na sociedade. E depois, claro, é óbvio, não é? Quer dizer, nem toda a gente tem a possibilidade de ter um piano em casa, não é? E isso lá está, são as barreiras do ponto de vista de. Não é bem a privação material, mas é de facto um limites materiais a nós podermos aprender coisas, ou pelo menos em partir de uma situação de vantagem em relação a determinadas coisas, não é? E isso é bastante óbvio em alguns assuntos. Isso vê-se, por exemplo, que a maioria das pessoas que são médicas têm pais mais qualificados, e portanto há aí uma espécie de um ciclo intergeracional de vantagem que se vai vendo, não é? Isso vê-se também muito no setor das artes, em que as pessoas, por exemplo, na arquitetura, tendem a ser também, lá está, novamente de meios sociais mais favorecidos, tendencialmente, não é sempre assim, obviamente, não é? Estamos a falar em média. E muitas vezes por causa da maneira como se fala em casa, da confiança que os pais dão aos filhos e daquilo que eles veem, não é? Se ouvem música, se em vez de se calhar ouvem música, ouvem política, porque o pai está interessado em política e portanto ouvem até os nossos pequeninos, ou lêem um jornal, ou estão expostos a determinados livros, ou a determinadas conversas, e isso claro que vai influenciar a forma como nós crescemos, não é? Não, não, e isso não é por acaso, por assim dizer. E há evidência interessante sobre isso, e há trabalhos muito interessantes sobre isso, e há setores, depois de atividade, que ficam mais expostos a isso do que outros, não é? Porque as pessoas de facto trazem essa vantagem de se calhar poder nascer num sítio onde há um conservatório de música ao pé e onde podem vir a aprender oboé ou violino ou o que é que seja e que de outra forma anterior. Nós fazemos um bocadinho esse trabalho num projeto que eu tenho em Portugal, que é a Orquestra Sem Fronteiras, que trata precisamente de garantir que os músicos do interior de Portugal têm acesso às mesmas condições do que os do litoral, porque de facto há menos conservatórios, há menos orquestras, há menos oportunidades, no fundo, para nós florescermos, e essas oportunidades são deslimitadas, precisamente por isso que estavas a dizer, não é? E essa confiança, se calhar, uma família que tenha a possibilidade de dar aulas de canto a um filho ou incentivá-lo a perseguir uma carreira de música e tudo mais, é muito diferente de uma família, se calhar, com rendimentos mais baixos do interior de Portugal, onde tem muita dificuldade em conseguir garantir essa realidade aos seus filhos, não é? E, portanto, é preciso quebrar essas barreiras, porque, no fundo, o que isto significa é que estamos a desperdiçar talento, não é? E isso para além de ser uma coisa profundamente injusta, porque não há nenhuma razão pela qual, por exemplo, no caso da Orquestra Sem Fronteiras, não há nenhuma razão pela qual uma pessoa nascida no interior de Portugal tenha ser menos talentosa do que uma pessoa nascida em Lisboa, não é? Pelo contrário, não há nenhuma razão óbvia para isso, não há nenhuma razão, que de facto não é assim. O que existe é de facto um diferente acesso a oportunidades, que se vê desde logo de casa. E há estudos que falam sobre isso e sobre a forma como, mesmo o vocabulário dos pais e os maneirismos e tudo isso, de facto dá essa vantagem e pode influenciar a forma como os filhos crescem. Se calhar estou a confundir dois temas, mas um que me interessa muito é aquilo que o Bourdieu designava pelo capital social, não é? Que é a mesma forma como uma pessoa fala O sotaque, a maneira como faz os gestos, os maneirismos, quem conhece, poder ter as pontes de ligação de, ah, eu vivo na Lapa, então mas vais à Cristal comer o croquete, não sei. E esse capital social também vai influenciar imenso as minhas oportunidades. Em imensos setores, desde logo nesses, obviamente, das artes e da cultura, mas também em setores mais competitivos. Um caso paradigmático, por exemplo, que existe aqui em Inglaterra, onde eu estou a gravar isto, é a banca de investimento, que a pessoa acha sempre que é um meio relativamente meritocrático, porque desde que entres lá, depois é quem trabalha mais e quem vende mais que consegue. Mas a verdade é que vai saber quem é que entra na Goldman Sachs e no HSBC, e onde quer que seja, e a maioria acaba por ser pessoas que já tiveram, por exemplo, o estágio de verão não remunerado, e que o pai já conhecia não sei quem, e que se calhar já andou naquele tipo de escola, normalmente Oxford ou Cambridge, e por aí fora. E esse capital social, de facto, vai ter um papel muito importante, porque não é toda a gente que se pode dar ao luxo de vir para Londres fazer um estágio não remunerado durante 6 meses. Não é? Pelo contrário, eu diria que muito pouca gente tem essa possibilidade. E essas vantagens, seja na cultura, seja mais tarde nos gostos, de facto têm um impacto muito grande. Mas um tema que a mim me interessa muito e que vejo pouco discutido é o impacto dos diferentes estilos de parentalidade, ou parentalidade, não sei se a palavra é parenting, e o impacto que isso pode ter na forma como nós crescemos e até nos nossos resultados, na escola e na vida em adultos. Há um livro muito interessante, sobre o assunto do Zibotti, que eu gostaria de recomendar. Mas sim, não sei se respondi à tua pergunta, ou se estou aqui um bocadinho em círculos.
Miguel, só assim um adendo. Os meus pais só têm a chamada quarta classe em Portugal. E quando somos três irmãos, eu fui o único que seguiu para a faculdade, fui fazer uma licenciatura. E agora estou a fazer doutoramento. E é muito difícil explicar aos meus pais, sobretudo ao meu pai, o que é que eu estou a estudar e o que é que isso vai me fazer bem na minha vida pessoal? O que é que isso vai me trazer de benefício? Porque para o meu pai eu estaria já a trabalhar num trabalho, não quero dizer que é comum, mas algo assim. Era um comentário, isso também
Claro.
pode ser um desafio, os pais perceberem, ou seja, é o mesmo contexto, eu entendo o contexto, mas ao mesmo tempo não entendem o meu contexto, que é basicamente o mesmo, e é um desafio também
Claro que
para
sim.
ambas as partes.
Claro que sim. Isso faz imenso sentido. E vê uma coisa, eu claramente venho do meio oposto, não é? Porque eu tenho. No meu grupo do WhatsApp somos 10 pessoas. Pronto, assim, dos meus amigos. E somos todos do mesmo meio. E todos andámos na universidade. Todos. Quer dizer, e tenho a certeza, são todas pessoas extraordinárias e muito simpáticas, mas tenho a certeza que em média não são mais talentosas do que tu e os teus irmãos, não é? E portanto não se justifica que no meu grupo de 10 amigos do WhatsApp todos tínhamos tido essa possibilidade. Mas é pior que isso, não é todos termos tido essa possibilidade, é nem passava pela cabeça do pai de qualquer um de nós que nós não fôssemos para a universidade. E portanto. E assim, isso é de uma injustiça brutal, não é? Interrompo,
Sim.
percebes o que eu estou a dizer?
O
Claro que
oposto,
percebes, não é?
sim. O oposto também. O meu pai não compreender o porquê
Claro.
que eu tenho de ir para a faculdade. Isso
Claro
nunca
que sim.
esteve em cima da mesa quando eu disse eu vou para a faculdade.
Claro, e essa é uma das razões pelas quais ainda hoje em dia tu tens mais ou menos 50% das pessoas. Enfim, jovens vão para a universidade, mais ou menos, estou a falar em números grossos. Mas quando vais ver a percentagem de pessoas que têm os pais com baixa escolaridade e rendimentos baixos que vão para a universidade, é só 1 em cada 10. Portanto, só 10%. E portanto, isso faz uma diferença muito grande. Há uma história muito marcante da minha vida que eu acho que já contei publicamente, pelo menos uma vez, que foi eu trabalhei durante algum tempo na Amadora, junto à Cova da Moura, que é um bairro particularmente, uma zona particularmente pobre da periferia de Lisboa, e ajudei a montar um projeto com um amigo meu que morreu recentemente, que é o Johnson, e fundámos uma coisa que era a Academia do Johnson. E eu lembro-me de uma vez uma criança veio ter comigo, e perguntou-me porque é que ela havia de estudar. É uma pergunta muito interessante e às vezes não é assim tão fácil de responder em termos, sobretudo hoje em dia, em que de facto continua a compensar estudar, mas cada vez parece compensar menos, não é? E era interessante, ela pôs, eu na altura eu era diretor executivo da Academia do Johnson e também dava aulas na faculdade, na Nova. E ela pôs as coisas nos termos que eu não lhe consegui responder bem. E ainda hoje às vezes acordo à noite a pensar que não consegui responder bem àquela criança. Ela perguntou-me, Miguel, mas porquê é que eu hei de estudar? E eu expliquei-lhe, se tiveres boas notas na escola, depois vais para a universidade e depois, quando acabares a universidade, vais ter um ordenado e vais poder, se calhar, dar uma vida melhor aos teus filhos e etc. E a resposta dela foi brutal, porque ela perguntou-me assim, Miguel, então quanto é que tu ganhas? E eu, como professor universitário, que na verdade era assistente convidado, que se ganha bastante mal, não é? Não lhe respondi, mas ficou a ideia e essa criança explicou-me, é porque eu, se começar a trabalhar aos 16 anos no cabeleireiro, já ganhava, tipo, já não sei, já ganhava relativamente bem. E quase, aliás, quase tanto como eu a dar aulas na Nova. E de facto, explicar que, enfim, duas uma, ou não trabalhas até aos 22 anos, que é o tempo que demora o 12º, depois tirar um curso, no teu caso, então, doutoramento, ainda mais tarde, não é? Ou então, pior ainda, eu, por exemplo, fiz isso no mestrado, trabalhas enquanto estudas, que é uma coisa absolutamente, enfim, muito mais difícil, não é? De facto, é difícil de explicar, sobretudo no mundo como é o nosso hoje em dia, em que os frutos salariais das nossas qualificações estão cada vez mais baixos e cada vez menos compensa estudar. Pronto. Cada vez menos compensa estudar, salvo seja. Ou seja, a nós compensa-nos menos. O prémio salarial que nós temos em andar à universidade é menor do que os nossos pais tinham, não é? Mas continua a compensar e, de facto, continua-se a ver que, por exemplo, em situações de crise, as pessoas que têm cursos superiores conseguem resistir muito melhor à crise, os rendimentos são obviamente mais altos e até que as qualificações mais altas têm outras vantagens, como por exemplo, quanto a diminuição do gender pay gap também se verifica quanto mais qualificadas forem as mulheres e portanto há um sem número de vantagens, mas sim, eu sou tão sensível ao que tu dizes, Bruno, e de facto tu és um exemplo de uma exceção, de certa forma, não é? Porque a verdade é que, da mesma forma como eu digo que todos os meus amigos da escola, precisamente porque venho do meio de Lisboeta que é esse, não lhes passava pela cabeça para a universidade. Eu nunca tive um professor que não lhe passasse pela cabeça que eu não fosse para a universidade, não é? Os meus pais, então, acho que tinham tido um piripaque. Mas essa diferença de expectativas, e se calhar aqui voltando à pergunta que a Andrea tinha feito, essa diferença de expectativas tem um impacto brutal na nossa vida. E se calhar se formos olhar para o teu grupo de amigos, com quem tu andaste na escola, é uma realidade muito diferente da do meu, não é? E outra vez, não há nenhuma razão pelo qual o teu grupo de amigos seja menos talentoso ou menos trabalhador do que o meu, porque te garanto, não é. Não é. E simplesmente o que aconteceu foi que eu tive uma vantagem que tu não tiveste. E isso é de uma profunda injustiça e é isso que temos que mudar. E pronto, no fundo é isso que me faz sair da cama todos os dias. Para tentar resolver isso, enfim, com o melhor que pudermos. E pronto. Acredito que te faça sentido o que estou a dizer. espero não ter nada que tenha sido de alguma forma out of touch, isso disse, desculpa, mas no fundo é isso, não é? E acho que ilustraste muito bem o que a Andrei estava a dizer e o impacto que os nossos pais têm, em particular a nossa mãe. A evidência aponta que a nossa mãe tem um impacto bastante maior. O que nos levaria a toda uma outra conversa sobre a desigualdade de género nas famílias e pronto. André, tá.
À semelhança se de Bruno, os meus pais também não estudaram, mas no meu caso sempre me disseram para ir para a faculdade, a mim e ao meu irmão. Nunca conheci senão esse propósito. Tanto é que, a tal altura, achava que era normal estudar e ir para a faculdade e lembro-me de estar no meu 11º ano, ia falar com alguns colegas mais velhos que não foram para a faculdade e eu percebi que, afinal, nem toda a gente vai para a faculdade, porque sempre tive esta máxima de vais estudar e vais para a faculdade tirar um curso. E não só, havia outra máxima que meus pais me diziam, que era namorado só depois da faculdade, só depois do curso. E agora, em retrospectiva, acho que o que eles queriam dizer é: primeiro, assegura a tua independência, assegura a tua dependência financeira, ou, sobretudo, acho que financeira, assegura que consegues sustentar. E a faculdade era o que eles viam como a melhor forma para isso. E mesmo quando, à medida que ia crescendo, sei lá, vem no meio algo pequeno em que era normal, e era normal as mulheres fazerem grande parte das lidas, e era normal sermos nós mulheres, mesmo crianças, a levantar a mesa, e nunca me impuseram esses hábitos. Eu dizia à cozinha, perguntar se podia ajudar, e minha mãe dizia-me se tivesse gostado de ajudar, ou então vai ler. E digo isto porque foi ao crescer, portanto nunca senti a diferença de oportunidades de género, porque sempre foi claro para mim que iria para a faculdade e era motivada sempre que poderia a trabalhar para isso. Mas a verdade é que ao crescer, e quando efetivamente fui para a faculdade, comecei a sentir a diferença que ainda é, entre, pelo menos com mulher, às vezes sentia essa diferença. E mesmo mais tarde, eu fiz o meu curso, decidi fazer o doutoramento e tive comentários, não da minha família, comentários de pessoas em geral, do género: ok, então vais tirar o curso, o doutoramento, e quando é que vais ter filhos?
E agora como, que já tenho, estou fazendo doutoramento, tenho curso, as pressões que há em nós mulheres, os comentários que tive então acho que no treinamento, mas depois e a especialidade, depois quando é que tens filhos?
Exato.
Ou então às vezes coisas subentendidas, eu sou uma pessoa formada com curso e o comentário é então quando é que tens alguém que cuida de ti?
Ah, que horror. Sei.
O que as pessoas não dizem com má intenção é
Não, não, claro que não.
estruturalmente isto ainda existe, e está lá
Sim.
subentendido. Ah, não sei, isto não foi uma pergunta, se calhar foi uma pergunta,
Não,
uma
não,
partida
não,
um
mas
bocado
olha.
desocupada, mas.
Mas está certo, tá tudo certíssimo, como é óbvio. Aliás, mal de mim dizer que a tua experiência não correspondia à verdade, não só corresponde à verdade, como a evidência aponta nisso. E há muitas coisas giras sobre a escolaridade das mães. Eu com os colegas da Universidade Nova, antes do Covid, fizemos um. Desculpa, quando começou a pandemia, fizemos um estudo sobre as condições das crianças em Portugal, para demonstrar essa problemática. E uma das coisas que vimos foi esta variável da escolaridade das mães. E concluímos assim umas coisas muito curiosas. Uma que é, há uma diferença enorme da escolaridade das mães entre escolas públicas e escolas privadas. E concluímos que cerca de 80% das mães das crianças no ensino primário público não têm ensino superior, que é um número muito alto. 80% não têm um ensino superior. E portanto, daí deduzimos que se calhar a maioria das mães com ensino superior têm os filhos no ensino privado e não no público. E concluímos que de facto, para estas crianças do ensino primário, se também não tiveram o ensino superior, o que significa é que a percentagem de alunos que têm negativa matemática é 30 pontos percentuais superior a dos outros, isto é imenso. Okay? E que o número de notas máximas em matemática, ou seja, cinco valores, também é muito mais baixo. E isto é coerente com a evidência e com a literatura científica que a gente encontra sobre esta, de facto, esta ligação entre a escolaridade da nossa mãe e a nossa capacidade de ter boas notas quando crescemos. Isto acontece por muitos fatores, mas um dos mais assim, intuitivos e óbvio é precisamente porque isso que estavas a dizer, que acaba as mães estarem mais próximas das crianças à medida que as crianças crescem e cabe a elas, por exemplo, trabalhar muito mais horas em média do que os homens do ponto de vista do trabalho doméstico, não é? De tratar das tarefas da casa, etc, etc. E há um paper muito giro que eu gosto de falar, acho que já falei dele uma vez, que é o caso de França. França tinha um sistema de ensino muito curioso, que era um sistema de ensino ainda, se calhar, imagino eu, fruto de um sistema muito aristocrático, em que basicamente não havia aulas à quarta-feira. É uma coisa um bocado estranha para nós, não é? E foi recente, foi com o Sarkozy, que o Sarkozy disse que não faz sentido nenhum. As crianças não têm aulas à quarta-feira e nos outros países da Europa têm, e, portanto, isso tem que se mudar. Basicamente, o que acontecia em França é não havia aulas à quarta-feira, mas havia ao sábado. E, portanto, a semana ficava partida com 2 dias, que era a quarta e o domingo. E quando o Sarkozy decidiu, não, vamos ter a semana como os outros países, ou seja, as crianças têm aulas de segunda à sexta, uma das consequências giras foi que o gender pay gap, ou seja, a diferença salarial entre homens e mulheres, diminuiu. Quê? Quem tinha que ficar e quem tinha que sacrificar os seus trabalhos para ficar com as crianças à quarta-feira, e portanto não ter uma jornada laboral igual à dos homens e à das outras pessoas, eram as mães. Precisamente, eram elas que ficavam com os filhos. E portanto verificou-se, de facto, havia esta correlação forte, entre o gender pay gap e os horários das escolas. Isso, a meu ver, é muito interessante e, de facto, elucida muito bem esta proximidade entre, as desigualdades, se calhar do ponto de vista do género, não é? E também o impacto que isto tem nas nossas crianças mais à frente. Isso eu acho particularmente interessante e neste caso francês, é gritante, não é? Quer dizer, como é que demonstra bem que quem se espera, e na prática, o que a evidência mostra é que quem era sacrificado em prol das crianças eram muito mais as mulheres do que os homens, não é? Isso mostra um fruto desta desigualdade em que, de facto, as mulheres, apesar de serem mais qualificadas que os homens, ou seja, terem em média qualificações mais altas, melhores notas, ou seja, não é só mais qualificações, é melhores qualificações do que os homens, em média, continuam a receber menos. Isso é um problema, pronto, é uma questão, muito grave da desigualdade e enfim, havemos de lá chegar um dia, espero eu. Mas ainda há um longuíssimo, longuíssimo caminho a percorrer, sem dúvida, não tenho a menor dúvida disso.
Das conquistas, ainda. Mas há conquistas em alguns campos e gostava de brevemente também tocar o assunto Orquestras Sem Fronteiras, porque também é um projeto do qual admiro muito. E queres contar-nos só brevemente a quem nos está a ouvir para ficar a conhecer o que é Orquestras Sem Fronteiras, que tem conquistado muitos marcos importantes. Há
Claro.
muitas conquistas, mas algumas conquistas já se estão a atingir e sim partilhar um bocadinho o que é que fazem.
Claro que sim, tenho muito gosto. Então, a Orquestra Sem Fronteiras é um dos projetos que temos em Portugal, e que foi fundada, em 2018. E no fundo, a ideia é termos uma organização que diminui as desigualdades entre o interior e o litoral de Portugal através da música. E no fundo o que nós queremos é uma sociedade mais justa, onde o local onde nós nascemos não dita a nossa capacidade de perseguir os nossos sonhos através da música. E nós, no fundo, fazemos isto apoiando os jovens músicos que estão no interior de Portugal, porque, como eu disse há bocadinho, não há nenhuma razão pela qual os jovens sejam menos talentosos do que os que vivem em Lisboa ou no Porto, não é? E com isso queremos ajudar a fixar o talento jovem no interior de Portugal. Mas também garantir que a música e a cultura chega a esses sítios que tendencialmente são mais pobres, têm rendimentos mais baixos, têm menos oportunidades e são bastante mais envelhecidos, não é? Há um livro importante que demonstra que essa desigualdade entre o litoral é das desigualdades sociais mais vincadas, de Portugal. Isso eu acho que, de facto, é problemático. Porque, enfim, não há nenhuma razão pela qual isso deva ser assim, não há nenhum imperativo normativo ou moral que diga que, de facto, o interior tem que ser mais pobre. E, portanto, eu diria que era importante, que a sociedade civil se organizasse nesse sentido, e foi isso que nós fizemos. Montámos esta organização, nós fazemos uma série de concertos em vários distritos do interior de Portugal, já apoiámos centenas de jovens músicos do interior de Portugal. E dentro de Portugal e dentro de Espanha, esta parte é importante. Trabalhamos com músicos dos lados da fronteira, damos concertos dos dois lados da fronteira, e de facto temos tido resultados muito positivos, quer do ponto de vista de porque nós medimos o nosso impacto, quer do ponto de vista do que os nossos músicos nos dizem, no sentido do impacto que isto teve na vida deles e na carreira deles. quer do ponto de vista das audiências que temos, e por vezes há situações absolutamente fantásticas. O meu cofundador e mestre, portanto, na verdade, eu não percebo nada de música, eu só percebo de como é que se fazem organizações sociais e programas sociais. Ele é que é o verdadeiro mestre e maestro da orquestra, que é o Martim Sousa Tavares. E ele conta uma vez que deu um concerto, penso que foi na Bendada, agora posso estar a dizer mal, mas pronto, foi no interior de Portugal. E quando chegou ao fim do concerto, as pessoas daquele sítio não o queriam deixar ir embora. Diziam: "Você não pode ir-se embora, porque isto foi a coisa mais bonita que nós já ouvimos." E estavam a fechar, que o concerto fez, penso que numa pequena igreja, e estavam a fechar a porta: "Você não se pode ir embora, isto foi, nunca houve nada tão bonito aqui." Então, a solução. Havia um concerto que tinha que ser dado nessa tarde noutro sítio, noutra terra lá perto. Então a solução foi trazer as pessoas todas dessa aldeia para a aldeia seguinte, de forma a que pudessem assistir de novo ao concerto. Isso é muito interessante. Nós temos um grande número de diferentes projetos e diferentes formas de atuar, seja em pequenas orquestras, seja em orquestra completa com 40 músicos, seja em pequenos quartetos ou quintetos. Precisamente para podermos ser todo o terreno e chegar às mais profundas aldeias e sítios onde, se calhar, nunca se ouviu música de orquestra, música clássica. E portanto, esse trabalho é interessante. Enfim, salvo. Salvo, eu não salvo nada. Com a devida modéstia, de facto, temos tido bons resultados. Ganhámos o prémio Carlos Magno para a Juventude em 2022, que precisamente permeia organizações. Que promovam a integração europeia, e nós ganhámos a nível nacional e depois ganhámos a nível de todos os países da União Europeia. Foi a primeira vez que Portugal ganhou este prémio. Infelizmente não se falou muito do assunto. Eu desconfio que é porque envolve os três assuntos que Portugal menos quer ouvir falar, que é cultura, jovens e o interior de Portugal, não é? É quase uma tríade de desinteresse nacional. Digo com algum orgulho, meio a brincar, mas com alguma ponta de verdade, que fizemos as capas todas dos jornais na Alemanha, mas não fizemos nenhuma em Portugal. Isto não é bem verdade, porque não foram as capas todas dos jornais na Alemanha, obviamente, mas é pena que não se, que de facto não se fale mais do assunto. E ganhámos este prémio, e já fomos recebidos pela Presidente do Parlamento Europeu em Bruxelas. E aliás, vamos voltar lá várias vezes agora durante este ano também. E portanto, é um projeto que nos orgulhamos e que, enfim, a mim, do ponto de vista um bocadinho daquilo em que eu acredito também, tem uma função importante, que é eu gosto muito pouco de pessoas que só dizem mal por dizer e que não põem as mãos na massa para resolver os problemas. Eu acho que muitas vezes em Portugal temos esse problema, de facto, as pessoas serem um bocadinho. Estarem de braços cruzados e terem alguma dificuldade em organizar-se e fazer organizações que funcionem e que venham da sociedade civil para ajudar os outros. E gostava de ver mais isso, gostava de ver mais pessoas na rua, gostava de ver mais pessoas a fazer organizações, gostava de ver mais empresas a apoiar causas importantes, sejam obviamente relacionadas com a desigualdade e com a pobreza, mas também com a investigação científica. Gostava de ver mais universidades com mais financiamento. Gostava de ver, enfim, uma sociedade civil mais engajada. Não sei se a palavra existe em português, eu acho que existe. Gostava de ver isso mais na minha vida e não vejo. E digo isso com alguma pena, porque acho que era importante. E portanto. Enfim, apesar de já viver fora há alguns anos, e de facto eu já vivo em Londres há alguns anos, sempre que possível temos tentado dar o nosso melhor contributo dentro do que sei para Portugal. Não fujo essa bala.
E Miguel, para terminar, assim, uma pergunta, não sei se pode ser pesada, se vamos terminar assim neste registro, mas tendo em conta essa amplitude social, são diversos os temas que versam sobre as desigualdades, tal como o racismo ecológico e as desigualdades educativas, e têm emergido no âmbito académico, mas parecem ainda não serem transpostas, ou ser transposta a barreira para o grande público. Qual é a importância e quais são as dificuldades de levar estes tópicos, como as igualdades educativas, para um amplo debate social?
No caso das desigualdades educativas, eu acho que isso com a pandemia ficou muito claro. Eu acho que é uma espécie de uma vergonha coletiva. E sou muito sincero em relação a isto. E agora desafio-vos a fazer experiência. Hoje à noite ou amanhã, cruzem-se com alguém completamente aleatório, não sei, no vosso trabalho ou os vossos pais, e perguntem-lhes quantas pessoas é que eles acham em Portugal que não têm 12º ano. E eles, de facto, eu acho que as pessoas não têm bem noção do atraso educativo que Portugal teve, da mesma forma que não têm noção do sucesso educativo que temos tido ao longo dos últimos anos. E da mesma forma que nós todos coletivamente temos uma certa vergonha em assumir o mal que fizemos às nossas crianças quando fechámos as escolas durante tanto tempo, e priorizámos coisas completamente irrelevantes, sacrificando as nossas crianças. Eu não posso acabar este podcast sem dar este exemplo, porque é uma coisa que eu nunca me hei de esquecer, que é o dia 12 de abril, de 2021, que foi o dia em que se decretou que os centros comerciais iam abrir no mesmo dia do que as escolas. Isto significa que é um país que dá a mesma prioridade ao ensino das suas crianças do que dá aos centros comerciais. E isso aí é inaceitável. É completamente inaceitável e custa-me imenso que, enquanto adultos e países, não tenhamos sido capazes de lutar, como, por exemplo, os suecos foram, para proteger aqueles que, de facto, foram dos que sofreram mais e que ainda hoje em dia nós já nos esquecemos completamente disto, já ninguém fala disto. É uma mágoa, que eu levo de todo este tempo. E atenção, que aqui não estou a dizer que as medidas que se tomaram foram erradas e que não estou a dizer nada disso. Pelo contrário, e aliás, imagino que tenham sido políticas públicas difíceis de se tomar e feitas com o melhor que sabia, com os dados que tínhamos, não é? Mas, de facto, num país que tem um sistema de ensino muito problemático, com desigualdades tão vincadas como o português, era muito importante que nós, adultos, não tivéssemos completamente borrifado para as nossas crianças. E passados esses anos todos, parece que nada se passou. E o resultado está à vista. É uma criança que esteja hoje em dia no quarto ano, nunca teve um ano normal de escola na vida. Seja porque teve 3 anos de pandemia e agora um ano com falta de professores e tudo mais. Essa criança pode passar o resto da sua vida, seja até o 12º ano, com falta de professores. E isso é brutal. E nós sabíamos que isto ia acontecer, não foi causado pelo Covid, não foi. Já há décadas que se sabia que isto tinha uma probabilidade grande de acontecer. Uma probabilidade estatística, no sentido de. Era previsível que o número de professores ia baixar, por uma questão da idade. E enfim, nós preferimos esconder este assunto. Eu acho que há uma certa vergonha, sabes? E uma certa medo de uma geração que, de facto, nesse âmbito, agora está a falhar, depois de ter conseguido coisas incríveis como a obrigatoriedade do 12º ano, levar à escola quase toda a gente, melhorar os resultados across the board, matemática, leitura e ciências, e agora vamos deitar tudo a perder. Mas, enfim, no que depende de mim, vou continuar a chatear as pessoas. Mas eu acho que há uma certa vergonha, Bruno, respondendo à tua pergunta, e uma certa vergonha que não nos permite ter estas discussões de forma construtiva e assumir que quando falhamos, e que quando falhamos as coisas não são dadas por perdidas. Pelo contrário, o assumir o nosso falhanço é o primeiro passo na direção de encontrar soluções para o problema, não é? O problema é que, quando não assumimos o falhanço, e somos um país que tem imensa dificuldade, por vezes, em assumir o falhanço, depois não se podem desenhar soluções. E eu gostava de ver um país mais focado em soluções, e onde estes temas fossem levados muito, muito, muito mais a sério. E infelizmente não são. E portanto, deixo o desafio para tentarem, amanhã, com os vossos pais, com os vossos amigos, com os vossos colegas, perceber sequer se eles têm noção do estado da educação em Portugal, porque a maioria das pessoas não tem. E era importante que tivessem. E pronto, fica aí o meu apelo. E eu acho que é essa a resposta à tua pergunta, de certa forma. E acho que na verdade, a situação é semelhante, por exemplo, à relação do racismo. Se tu fores a ver o European Social Survey, que é um instrumento estatístico que nós temos para medir isso, vês que Portugal está constantemente no topo dos países mais racistas da Europa, até em determinados anos, inclusive o mais racista de todos, né? E quando perguntas às pessoas, elas não veem nada disso, não é? E não acreditam na ciência e no que a ciência lhes diz. E isso é problemático. E portanto, eu acho que essa dificuldade, essa vergonha em discutir os problemas e em assumir os dados e olhar para. Assumir os problemas para precisamente desenhar as soluções é uma falha enorme que nós temos nas nossas políticas públicas e que eu acho que era preciso resolver. E essa é a resposta que eu te queria dar.
E chegamos ao final deste episódio com um trabalho de casa para nós e para os ouvintes. E obrigada, obrigada pelo contributo e pela discussão de ideias.
Obrigado, eu. Gostei muito de falar
Pronto.
convosco.
Muito obrigado.
E voltamos a falar no próximo episódio.